Boa noite, igreja. Igreja linda, maravilhosa. Uma honra estar aqui com vocês. Eu me chamo Marcos Vinícius, sou bispo aqui no Ministério Sara Nossa Terra. Para você que está nos visitando, você que nos acompanha no sede online, sou discípulo dos bispos Lucas e Priscila, que deixou um grande abraço para toda a igreja. Eles estão nas celebrações lá de Michigan, nos Estados Unidos. Não puderam estar aqui hoje. Eu tive essa honra, muita responsabilidade de estar aqui representá-los. E também quero deixar aqui registrado minha gratidão, meu carinho pelos bispos Robson e Lúcia Rodovalho, que amanhã, dia 18 de março, completo 23 anos que eu batizei nas águas aqui nesse ministério Sara Nossa Terra. Sou muito grato a Deus pelos meus bispos, meus líderes, pela essa igreja, meus irmãos. Muita gratidão, porque 23 anos. Quem tem menos de 23 anos aí? Tá vendo aí? Chão. Glória a Deus. Antes de entrar no tema da palavra, eu queria trazer uma reflexão, fazer uma pergunta para você. Como seria se Jesus vivesse no seu lugar por um dia? Você mantivesse toda a sua, fosse a sua agenda, se ele vivesse no seu lugar com a sua agenda, com os seus compromissos, onde você trabalha, com a saúde que você tem, com a família que você tem, ele vivesse por vocês um dia. Melhor, trocasse só o coração. Se fosse o coração de Jesus, ele, no seu coração, como é que seria o seu dia? Eu já sei alguns irmãos aqui que de cara Jesus já ia mudar o time, não é, pastor Joel? Não adianta, tem time que não combina com Jesus, né? Mas amém, não vamos entrar em polêmica não, porque meu time também não está ajudando muito não. Mas brincadeiras à parte, como é que seria o dia de Jesus? O que será que ele mudaria na sua rotina? Será que o teu chefe ia ver muita diferença entre você e Jesus? Será que os seus liderados iam perceber muita diferença? Encontrar uma pessoa mais centrada, mais equilibrada, menos impulsiva, menos rancorosa? E o seu cônjuge, que te conhece na intimidade, seus pais? Por que essa pergunta? Quantas vezes a gente vai tomar uma decisão, a gente nos faz a pergunta, o que, que Jesus faria no meu lugar? E eu estava lendo um livro, e o autor do livro começou fazendo um questionamento como esse. E isso foi muito bom para mim. Por quê? Se as pessoas observassem uma diferença grotesca, mostra que a gente está muito longe e precisa ser muito aperfeiçoado, amém? Isso é um exercício que a gente precisa fazer de vez em quando. Porque às vezes a gente acha que está imitando Jesus, mas até que ponto a gente está se parecendo com Ele de verdade? E eu queria entrar na palavra onde o tema é a profundidade na simplicidade. A profundidade na simplicidade de Jesus. Eu queria agora ler o versículo de Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Só uma pausa. Ungiu quem? Jesus de? Ou seja, esse aqui é o Jesus ressuscitado? Esse aqui é o Jesus que veio à terra, encarnado homem, que abriu mão da sua onipotência, que abriu mão da sua onipresença, que abriu mão da sua onisciência. Ele abriu mão disso tudo para vir à terra como você, como a mim. E ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Diabo,
porque Deus era com ele. E aqui tem uma riqueza muito grande. E eu tenho meditado nesse versículo já tem meses. Porque Jesus, ele foi ungido no Espírito Santo com poder. Todos nós podemos ser assim também, amém? Nós podemos ter um revestimento do Espírito Santo, nós podemos ser cheios do poder de Deus. Nós podemos andar, e por onde andar, curar a todos os inimigos do diabo. Podemos ou não podemos ser instrumentos de Deus e ter a maior riqueza da nossa vida, porque Deus era com ele. Eu amo na Bíblia quando eu estou lendo a história de José e chega na parte, primeira menção de prosperidade na Bíblia é citado em José. E falei, José prosperou, por quê? Porque Deus era com ele. E tudo ia bem na vida de José, por quê? Porque Deus era com ele. Aí você vai ler a história de Davi, e Davi avançava e ganhava batalhas porque Deus era com ele. Isso aqui é a maior riqueza que nós podemos ter. E esse exemplo aqui é sensacional. Porque muitas vezes nós estamos chegando na Páscoa, daqui uns dias nós vamos celebrar na Páscoa a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da humanidade, o que transformou a humanidade. Que se Jesus só morresse, Jesus ter nascido foi bom, excelente, mas se Jesus tivesse nascido e morrido e não tivesse ressuscitado, como é que ia ficar a gente nessa história? Tá bom, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E nisso a gente começa uma busca de querer a revelação do Cristo ressuscitado. Mas temos muita dificuldade de viver a vida simples do Jesus de Nazaré. Sabe o Jesus de Nazaré? O filho do Zé e da Maria? Aquele homem simples. A gente começa uma busca pelo extraordinário de Deus, pelas experiências mais intensas de Deus, e isso está certo, a gente tem que buscar a Deus, mas a gente começa a trazer complexidade para simplicidade. Que a gente quer tanto o extraordinário de Deus, tanto o extraordinário de Deus, que a gente tira os olhos do simples, do maior exemplo que foi Jesus. E eu tenho uma notícia para te dar. Nós não viveremos o Cristo ressuscitado sem viver o exemplo de Jesus de Nazaré. E como é que Jesus manifestou a sua simplicidade? Primeiro, Jesus foi simples na sua obediência pelo que sofreu. Nós vamos ler agora, lá em Hebreus, no capítulo 5, versículos 8 e 9. Embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus, embora fosse filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos. Qual que é a nossa tendência quando a gente está sofrendo? O que que a gente quer fazer? Se livrar o quanto antes do sofrimento. Eu quero te falar uma coisa: não apresse o processo de Deus na sua vida, porque esse sofrimento tem um objetivo. Jesus foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Só que a gente tem que aprender a sofrer com classe, é ou não é? Mas a gente tem que entender que muitas vezes, quando a gente está lá com angústia, sofrendo, está doendo, está quebrado, foi traído, você passou por uma decepção, frustrado, está doendo, sabe o que que é isso? É o altar te chamando. É o altar te chamando para uma consagração, para uma nova entrega, um novo nível de comunhão com Deus. Você já viu que você estava lá, estava difícil, está fazendo campanha, está buscando atendimento com o pastor, está buscando ajuda, está tendo leitura da Bíblia, acorda cedo, de madrugada, para orar, para buscar, e tudo começa a mudar, tudo começa a melhorar. Cara, hoje eu acho que eu vou ficar aqui de boa. Cara, hoje eu não vou lá para o momento do altar, não. Vou ficar aqui de boa, tudo beleza. Começa a negociar, começa a afrouxar, começa a tirar o pé daquela consagração, daquela entrega, daquela aliança. E o que eu quero te dizer? Está doendo? Você está sofrendo? Você está passando por dias de angústia? Você está acordando de madrugada? Muitas vezes preocupado com o seu futuro? Machucado porque alguém muito próximo a você te machucou, te feriu? As coisas não estão dando certo? Posso te fazer um convite? Seja bem-vindo à casa do oleiro. É melhor você quebrar na mão certa, porque ele não desperdiça nem um pedaço, do que você quebrar na mão errada, onde você pode se machucar muito mais. E a boa notícia é que o oleiro está aqui. É dor, é enfermidade, é maldição, é traição, é o quê? Você pode falar um monte de coisa, isso tudo é matéria-prima na mão do oleiro para ele fazer o extraordinário na sua vida. Mas lembre-se de ter como exemplo a vida de Jesus de Nazaré, o homem. Obedeça. Custe o que custar, escolha a obediência, porque é Deus te aperfeiçoando, e você se tornará uma fonte para muitas pessoas que precisam de socorro, de refúgio. Filipenses 3:10. Paulo diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Gente, imagina Paulo. Paulo foi um homem extremamente apaixonado por Jesus, totalmente intenso, entregue. Ele devia ser assim: nossa, por que eu não caminhei com Jesus aqui na terra, o Jesus de Nazaré? O filho do Zé e da Maria. Ele queria, imagino, né? Tanto que ele gostaria de ter andado, mas ele não andou. E ele falou: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Maravilha! É isso que nós temos que buscar. Porém, contudo, entretanto, quero também tomar parte no seu andar nos caminhos que Jesus andou, me portar como Jesus se portou. Se for para passar dificuldade e luta, estarei disposto, porque ele é comigo. Vale a pena. E a gente muitas vezes prega um Jesus para as pessoas, falando para as pessoas que a vida dela vai ser maravilhosa, que não vai ter sofrimento, tudo vai mudar. Ei, não podemos ir contra a palavra de Deus. O cristão autêntico, ele vai ter uma vida de superação. Esse final de semana aconteceu um episódio muito interessante. Levei meu filho para um torneio de futebol, 2 dias seguidos. Aí o time dele foi para a final. E eles estavam lá no jogo da final, estavam perdendo de 3-1, e o jogo acabando, muito bom de pai lá, um jogo emocionante, defesa para cá e quase gol para lá, de repente 3-2, o time dele perdendo, de repente empataram, faltando 10 segundos para acabar o jogo, aquela euforia. E meu filho sempre treinou muito bem, bateu pênalti muito bem nos treinos, ele foi escolhido para bater os pênaltis. E eu lá de fora, agoniado, falei: Jesus amado. E aí bateu um, fez o gol. Bateu o outro, fez o gol. Aí o goleiro do time dele defendeu, só faltava ele fazer o gol. Aí eu já comecei: chacaralabala. Aí eu olhei para ele, eu falei: meu Deus do céu, cheio de paz junto, vibrando, gritando. Gente, e ele foi escolhido porque ele se destaca nos treinos. Um dos melhores batendo pênalti. E ele chuta para fora. Meu Deus do céu. E no que ele chuta para fora, ele ajoelha. Ele vira o campo, ajoelha e começa a chorar. Aí você pai, né, você quer lá, deu vontade de ir lá, dar um abraço nele, mas eu entendi, é o momento dele, ele precisa passar por isso. A minha vontade como pai era falar, filho, levanta a cabeça, continua treinando, eu sei que vai dar certo, isso faz parte, tudo aquilo que a gente sabe como pai, né? Aí eu orei e falei, Senhor, passa a dar bom nesse negócio e o time ser campeão, por favor, no meio dos pais, já está me sentindo até mal, deslocado. Campeões. Bateu um alívio, eu falei, uff. Aí depois, Deus está vendo a gente sofrer, Ele sabe que não é o fim aquele sofrimento, mas permaneça fiel, é o altar te chamando para um novo nível de entrega, é um combustível nas mãos de Deus para te fazer, ó, mais consagrado. E ali eu estava conversando, aliás, estava conversando, eu vi duas funcionárias conversando esses dias, e a conversa começou a ficar interessante. Eu tinha feito um jejum bem intenso, né? Eu estava bem buscando a Deus. Sabe quando você está buscando a resposta? Você está lendo Bíblia, você está assim, buscando, devorando livro. E aí elas começaram a conversa, uma falou para a outra, você tem problema? Aí eu estava andando, que eu ia entrar ao banheiro, eu comecei a fechar, essa conversa está ficando boa, né? Aí a outra, como assim tem um problema? Ela falou assim, uai, você tem problema? Ela falou, claro que eu tenho, todo mundo tem problema. Essa hora eu parei, eu ia entrar no banheiro, assim, eu parei. Voltei minha cabeça e falei, deixa eu ouvir o resto dessa conversa. O que essa mulher vai falar, né? Ela falou, minha filha, depois que eu aceitei Jesus, todos os meus problemas estão na mão de Deus. É claro, gente, que a gente não pode terceirizar tudo para Deus, né? Deus, tem um boleto que eu não paguei, paguei minha conta. Ó, oh, mais um problema de relacionamento, Jesus resolve aí. E andar aprontando, quebrando princípio, tudo, e achar que está na conta de Jesus que ele vai resolver. Mas é saber confiar em Deus. Que quando a gente vem para o altar, faz uma campanha, entrega nas mãos de Deus, nós precisamos saber esperar em Deus e saber que Ele vai concluir a obra que Ele começou em nossas vidas, amém? Segundo, Ele foi simples na profundidade da sua coerência. Jesus era extremamente coerente com o que Ele pregava e o que Ele vivia. Nós não precisamos ser ideais, homens ideais, e sim homens reais, homens que erram, que pedem perdão, que tropeçam, mas se levanta, pede ajuda. Mas nós precisamos aprender a ser coerente como Jesus foi coerente. Homens que são verdadeiros, autênticos, que buscam a Deus. Jesus, quando foi questionado por Pilatos e foi confrontado, você é rei dos judeus? Jesus foi tramontina, direto, tu dizes. Ele não ficou falando, veja bem, estão dizendo por aí, criando uma narrativa para justificar uma pergunta. Por quê? Porque ele tinha uma vida coerente. Sabe por que muita gente tem vergonha, o problema em pregar o evangelho? Porque sua vida não condiz com o que vai pregar. Aí prefere ficar calado. Como é que eu vou pregar de Jesus aqui se minha vida é muito em desacordo, né? Vocês já passaram por isso, gente? Amém? Eu, quando converti, eu tinha vergonha de não falar de Jesus. Minha vida tão intensa antes de conhecer a Jesus, que eu falei, agora que eu conheci Jesus, eu preciso ser mais intensa ainda para falar do amor dele. E a minha pergunta para você é, quem é você no seu trabalho? Você tem seguido a conduta coerente do Jesus de Nazaré? Ou você é aquele cristão que só busca o extraordinário de Deus? Você é bom para pregar do milagre de Deus, do sobrenatural de Deus, mas a sua vida cotidiano, que é a vida ordinária, do rame-rame, do dia a dia, ela está em coerência? Porque a gente só vai viver o Jesus do extraordinário se a gente viver o Jesus de Nazaré. O que destrói uma geração não é a presença do ímpio, mas é a ausência de um justo. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele acelerou, bora Jó, preciso tirar você daqui, eu preciso destruir. que destrói uma família não é a presença do pecado, mas é a ausência de justiça. Se ali naquela casa tiver um justo, Deus pode levantar ele como coluna para levar salvação, restauração e restituição para aquela casa. Em Tiago 1,22, esse versículo, um dia eu vi a bispa Lúcia pregando, eu escrevi, imprimi, colei no armário, no banheiro, vários lugares, eu lia constantemente: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticar, lembra-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. É uma pessoa que se engana. Não adianta você contratar o melhor personal e querer que ele male por você. Não adianta você ter o melhor nutricionista, falar agora vai, e você querer que ele coma por você. Não adianta você ter o manual da vida, com toda a riqueza que tem a Bíblia, e você querer que o seu líder viva por você, que Jesus viva por você. Precisamos ter uma vida coerente como Jesus teve. O que te transforma não é o que você sabe, mas é o que você coloca em prática. O simples, feito no seu dia a dia, é o que te conduz ao extraordinário. É o simples, feito no seu dia a dia, na vida ordinária, do dia a dia, porque a vida real é a ordinária. É o simples, feito na vida ordinária, que você é conduzido ao extraordinário de Deus. Não podemos buscar o Espírito Santo só para ter experiências maravilhosas, e não é errado buscar, mas busca Ele para você ter uma comunhão diária, você ter um coração quebrantado, um coração sensível à voz de Deus, sensível à direção de Deus. Você vai tomar uma decisão importante, não seja impossível, comece a desenvolver o hábito, se for necessário, você parar 3 dias para ouvir a voz de Deus. Eu quero tomar uma decisão que seja coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. Porque Jesus era assim, ele se retirava para orar, ele se retirava para estar em comunhão com o Pai, para fazer a obra dele completa. Terceiro, ele foi simples na profundidade da sua humildade. Romanos 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Humildade. Saber quem você é. Jesus era muito bem resolvido, era um homem autêntico. Ele sabia de onde ele tinha vindo, quem ele era e para onde ele ia. Por isso que a sua vida era muito mais simples. Muitas vezes muitas pessoas vivem um emaranhado, cheio de dúvida, cheio de crise, por quê? Não sabe quem é, ou muitas vezes não sabe nem para onde está indo. Jesus tinha isso muito claro. Jesus não tinha problema de pegar uma toalha para se ajoelhar e lavar os pés daqueles que ele sabia que iriam trair, que iriam negá-lo. Jesus era bem resolvido. E gente, não é errado, não é pecado ser gente, mas sim querer ser Deus diante das pessoas. Quem tentou ser Deus diante das pessoas se deu mal, né? Vocês conhecem a história de Lúcifer. Jesus foi um homem muito bom. E quando nós chegarmos no céu, nós veremos um homem, não um anjo, sentado à direita. E Jesus estará lá com as marcas da vitória. Jesus estará lá com as marcas do que ele sofreu por amor a nós. E você pode estudar tudo que a vida te proporcionar. Eu até estudo, gosto muito, incentivo. Nós precisamos aprender, nós temos que evoluir até para a gente amadurecer, crescer, ter mais penetração na sociedade, ocupar lugares mais estratégicos, de maiores decisões. Mas lembre-se, os diplomas da vida revelam o seu conhecimento. mas as marcas revelam as suas vitórias. As marcas, elas sinalizam que você venceu. Os diplomas que você aprendeu, mas as marcas que você venceu. E ao vencedor, dar-te-ei a coroa da vida. Mas aí fica a minha pergunta: Deus tem te abençoado, você tem se desenvolvido, você tem sido capacitado. O que, que mais atrai uma pessoa? Uma pessoa humilde ou uma pessoa arrogante? Uma pessoa arrogante espelha as pessoas. E Jesus era um Jesus tanto da gente, tão misturado com gente, que quando os guardas foram pegá-lo para crucificá-lo, Judas precisou identificá-lo com um beijo. Porque Jesus tinha cara de gente. Jesus era misturado da gente. Jesus era um Jesus humano. Não podemos deixar o extraordinário de Deus tome totalmente nossos olhos e a gente não tem os olhos para viver a vida do Jesus de Nazaré. Um quarto, Jesus foi simples na profundidade da sua misericórdia. E uma coisa que eu aprendi é que relacionamentos não prosperam porque os culpados são punidos, mas sim porque os inocentes são misericordiosos. Jesus esteve na cruz, foi açoitado, foi traído, apanhou até dizer chega. Mas nos momentos finais da sua vida terrena, Jesus teve misericórdia. E ali ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazer. Agora imagina se fosse o nosso coração no coração de Jesus nesse momento. Pai, desce a chibata naqueles caras, principalmente naquele soldado ali que está com capacete ali com detalhezinho rachado. Mas capricha naquele soldado ali, porque aquela ali deu uma envergada que faltou até fôlego, está doendo até agora, Pai. Ó, pesa a mão mesmo no casamento desse cara. E esses dias, estava num discipulado e entramos num assunto sobre orgulho. Por isso que é muito bom, você que não participa de discipulado, procure urgente um discipulado para você fazer parte. E eu falei: vamos desmascarar o orgulho. O que é o orgulho? Primeira fala: falta de perdão. Opa! Sabe por que muitas vezes a gente está preso, emaranhado em muita confusão? Somos orgulhosos. A gente libera perdão. Não, eu perdoei. Mas lá no fundo você está assim: Jesus, ele vai pagar pelo que ele fez, né? Você não vai ficar parado, não. Não, não, mas eu perdoei. Aí lá no fundo, bem escondidinho, você está assim: Jesus, faz justiça nesse negócio. Aí de repente você vê a pessoa prosperando, você vê a pessoa crescendo. Às vezes a pessoa crescendo ministerialmente, abriu uma porta de emprego, está feliz no casamento, e você olha e fala assim: mas Deus, aquela pessoa não fez aquilo lá de errado? Essa é a imundice da carne humana. E Jesus nos mostra um caminho que na sua simplicidade é uma profundidade de você ser livre quando você é misericordioso. Sabe por que sua vida não tem rompido do jeito que você gostaria? Às vezes você pode até ter perdoado, mas você está cheio de nota promissória na mão, com pendências emocionais de dívidas que as pessoas devem a você. Essa pessoa falou mal de mim, essa pessoa me feriu quando eu estava no momento mais difícil, essa pessoa me sacaneou. Aí você sorri, você abraça, você finge que está tudo bem, mas espiritualmente não está não. Se você que quer romper na sua vida, eu quero te dar um desafio. Você que me assiste, ore pela pessoa que te machucou. Veja ela feliz. Abençoe para que ela prospere, para que ela rompa, para que ela vá longe de crescimento. Visualize ela assim. E aí, gente, vou contar uma coisa para vocês aqui, uma história. Estava passando uns dias meio angustiado, não sei quantos passam por momentos assim. E eu querendo crescer, querendo romper, eu buscando a Deus, em oração, virei um ano, orando, eu conversando. Aí um dia, Deus trouxe uma direção, uma luz. Você precisa liberar perdão para essa pessoa. E eu achei que eu já tinha perdoado. E aquilo me incomodou. E eu comecei a ficar angustiado com aquilo. Eu falei, mas como assim? Aí sentado na cozinha, estava lá sentado, apoiado numa mesa, a Laura estava em pé fazendo uma coisa. Minha esposa psicóloga, né? Também bispa, batendo papo, de repente eu falei, mas aí a conversa começou a ficar profunda sobre esse assunto. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, Laura? E não sei o quê. E aí comecei a falar, né? Como é que vai ser o dia de amanhã, assim? Meio desajeitado, sabe? Aí ela virou para mim, simples assim, Tramontina. Perdão é uma decisão. Jesus amado, na hora me veio uma ira. Aí eu rebati ela na hora. Não, Laura, eu sei, isso aí é palavra de célula. Eu soltei bem essa. Aí eu fiquei olhando. Aí eu vi que eu não estava com raiva dela. Eu já estava com raiva de mim. Porque depois de mais de 20 anos de caminhada com Jesus, eu me vi ouvindo algo que eu escutei há mais de 20 anos atrás em uma célula, que perdão é? Jesus é simples. A gente que torna a simplicidade de Jesus complexa. Perdoe, decida. Só que eu estava com uma dificuldade de perdoar, porque eu estava imaginando os dias vindouros, o que ia acontecer, como é que ia ser. Eu achei que eu tinha perdoado. E eu comecei a buscar a presença de Deus. Eu falei, Deus, livra minha alma do cárcere. Eu não quero viver com a minha alma presa. Eu não quero viver preso na minha história. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero seguir os teus passos. E desse dia eu comecei a pensar como o evangelho é simples e a gente complica. Eu fiquei, gente, mais de uma semana orando. E eu falei, Deus, eu decido, eu vim para o altar, eu quero ser livre. Eu começava a abençoar, começava a orar. E, gente, Deus é maravilhoso. De repente eu recebo uma mensagem no celular dessa pessoa. De repente, muita coisa começou a desenrolar, muita coisa começou a acontecer. Eu queria que você se levantasse nesse momento. O oleiro está aqui nessa noite para transformar a sua vida. Às vezes você tem passado por dias de luta e você tem tido dificuldade para obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus, porque você tem fugido do sofrimento, você tem buscado tanto curso que te promete uma vida extraordinária, que promete que vai mudar sua vida em uma semana, em um mês, em 3 meses. E você tem os olhos no Cristo ressuscitado, e não é errado ter isso, mas você abandonou a sua vida simples, como a de Jesus de Nazaré. E eu não estou dizendo que é fácil, porque muitas vezes você não vive o simples, porque você sabe o preço que você vai enfrentar. Você às vezes tem tido dificuldade em ser coerente, e você tem negociado princípios, porque você quer um caminho mais curto, um atalho. E você tem se corrompido, se sentido mal. Às vezes você tem tido dificuldade em ser humilde. Tudo você sabe, tudo você sabe, mas a sua vida não muda porque você não sabe colocar em prática. Você tem conhecimento, mas não tem a vivência. E às vezes você tem tido um coração. Você acha que vive o perdão, mas você não tem misericórdia das pessoas. E Jesus te chama hoje para você transformar a sua vida. E você que quer algo, toque de Deus na sua vida, eu quero te convidar a vir neste altar. O oleiro está aqui. se é enfermidade, maldição, seja o que for na sua vida, tudo isso é matéria-prima. Tudo isso é matéria-prima nas mãos do oleiro para fazer uma obra completa na sua vida. Você não veio à igreja hoje para cumprir um protocolo, para você dizer que veio mais um domingo para Deus. Deus te trouxe aqui para transformar a sua vida. Deus te trouxe aqui porque aqui é o lugar do teu milagre. Deus te trouxe aqui porque aqui é o lugar da tua cura. Deus te trouxe aqui porque Ele quer transformar a sua vida. O Cristo ressuscitado quer te envolver para que você consiga viver a vida simples do Jesus de Nazaré.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Oh, tens liberdade.
A palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus habita, ali é liberdade. E Ele está aqui para transformar a sua vida. É a sua oração que vai mudar o seu destino. É o seu clamor. Você não precisa ter vergonha de ninguém aqui, porque mesmo depois de 20 anos, eu venho nesse altar e eu trago as minhas dores, eu trago as minhas angústias, eu tenho os meus dias de luta. O Pai Nosso não termina livrar-nos do mal à toa. É para que o mal não prevaleça na tua vida e você ter oportunidade de acabar com o mal que tem te trazido dias sombrios. Ore, ore, apresenta diante de Deus.
Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar.
Jesus, move, Senhor, traga, meu Deus, o teu toque, traga da transformação, do poder do teu Santo Espírito. Querido, entenda uma coisa: a ordem natural das coisas é o caos. Se você não tomar uma atitude, se você não se posicionar, a tua vida tende ao caos, porque é assim que funciona. Você precisa fazer uma intervenção na sua história. Deus te ungiu, projeta aquele versículo de Atos 10:38, como Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo, você também é ungido. Se você não se posicionar, ah não, deixa que depois eu resolvo, não, deixa que o tempo cura, não é assim. A ordem natural das coisas é o caos, e você precisa dar um basta, porque a tua vida não é para ir por caos. A tua vida tem rumo, e a plenitude de Deus é o destino da tua história.
Você pode se levantar.
O teu perdão é completo.
Entenda uma coisa: quando Adão pecou, Deus não faltou o encontro com Adão. Quando você tropeçar, quando você errar, você é humano. Deus conhece a tua limitação, Deus conhece a sua história. Às vezes você engana líder, cônjuge, chefe, mas Deus olha lá no seu íntimo. Ele vê quando você acorda de madrugada, você perde o sono às 3 da manhã, às 2 da manhã, com angústia, você com medo do futuro. Você acha que isso não acontece comigo? Eu busco a Deus, me ajoelho, eu entrego as minhas aflições. E uma coisa que eu aprendi: Você não pode ser uma represa, meu irmão. Você não pode ser aquele que acumula. Acumula. É problema, você está acumulando. É a dor da família. São suas frustrações, você vai acumulando. Você vai acumulando, você vai acumulando, você vai acumulando. E uma hora você vai estourar. Deus te chamou para você ser um rio. Um rio de águas vivas vai fluir de dentro de você. E vai sair de dentro de você. Toda maldição vai ser quebrada, porque esse rio por onde passa, ele transforma, ele cura. Aconteceu, machucou, ele tem a cura, ele é o oleiro, ele vai refazer. É nele que você vai ser restaurado. Pare de acumular suas frustrações. E tem a gente aqui hoje que se resolveu, liberou perdão, pediu perdão, mas você vive carregando um jugo pesado de culpa. A culpa tem te consumido. A culpa rouba sua energia. Você tenta estudar, você tenta avançar, você tenta evoluir, mas os seus olhos estão olhando para as consequências do seu erro. Chegou o dia de você intervir nisso. Essa culpa não te pertence. Começa a abrir mão da culpa. Fala assim: a culpa não me pertence. Começa a deixar no altar. Aqui é o lugar que você vai deixar a culpa. Esse jugo não te pertence. Esse jugo está trazendo peso na sua história. Esse jugo não te pertence. Deus está te trazendo uma libertação. A sua vida toma um novo rumo hoje. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui resolvido. Você errou, você tropeçou, você pediu perdão. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Tire os olhos da consequência e volte os seus olhos para o autor e consumador da sua fé. Volte os seus olhos para o Cristo ressuscitado. Volte os seus olhos para aquele que pode te transformar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
O teu perdão é completo. 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 Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.
Fale assim comigo: eu vou conhecer o Cristo vivo e ressuscitado e andar como Jesus de Nazaré. Amém? Você pode dar uma forte salva de palmas a esse Deus. Volte ao seu lugar, por gentileza. Aleluia. Nós vamos agora para um momento muito importante, muito especial. Como eu compartilhei com vocês, há 23 anos entreguei minha vida para Jesus. E desde então aprendi um princípio de ser fiel nos meus dízimos. Meu primeiro salário do meu estágio, eu converti assim que eu entrei na faculdade. Meu primeiro estágio, quando eu ganhei meu primeiro salário, eu vim no altar, estava até a Bispa Lúcia aqui. Eu falei: Bispa, quero ofertar integralmente aqui meu primeiro salário do meu primeiro estágio no altar do Senhor. E desde então, gente, nunca negocio o meu dízimo. Ele é um princípio que te traz proteção, abre as janelas dos céus na sua vida. E você que quer caminhar como Jesus de Nazaré para viver o extraordinário de Deus, não negocie os princípios de Deus na sua vida. Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Também aprendi a ofertar, estava falando sobre o dízimo. Mas quantas vezes eu cheguei na casa de Deus, fiz uma semente de gratidão, uma semente de oferta, uma semente que eu falei assim: Deus, tudo que eu tenho na minha carteira, jovem, eu vou ofertar, porque isso aqui, Deus, eu creio que é tudo que o Senhor tem para mim, para me trazer transformação, crescimento. E Deus pode ter ministrado na sua vida hoje. Você queira fazer uma oferta por algo que você quer muito alcançar, que você quer ver prosperar na sua vida, uma semente de gratidão. Que Deus possa ministrar no seu coração. Nossos líderes estão com as máquinas, sacolas. E você tem um Pix aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus.